Muito bom dia, está aberta mais uma entrevista Legislativas 2022, a Rádio Vidigueira que tem vindo a promover este conjunto de entrevistas com os candidatos dos partidos que tiveram assento parlamentar na legislatura que agora termina. João Dias, cabeça de lista da CDU pelo Círculo Eleitoral de Beja, é o nosso convidado de hoje, a quem agradeço desde já a presença aqui em estúdio na Rádio Vidigueira. João Dias, bom dia. Naturalmente, para início de conversa, pergunto-lhe o que motiva esta candidatura.
Bom dia, Marco. Permita-me cumprimento todo o auditório da Rádio Vidigueira e dizer que é um gosto estar aqui na Rádio Vidigueira. Mais uma vez, agradecer também esta oportunidade que nos é dada, que neste momento tão particular a importância como é as eleições à Assembleia da República, podermos também trazer aqui de viva voz aquilo que é a nossa perspectiva, as nossas propostas, para que a população nos fique também por esta via a conhecer. De facto, aquilo que nos leva a estar nesta campanha e da forma como estamos tem a ver, acima de tudo, com aquilo que nós temos defendido, porque somos a única força política que neste distrito temos sido o motor aqui do distrito de Beja e daquilo que é necessário fazer e concretizar. Nomeadamente, fomos nós que fomos sempre os primeiros a apresentar os projetos estruturantes. Outras forças depois vieram atrás, muitos deles foram aprovados. Quando foram aprovados, não foi só com os nossos votos, é certo, mas fomos nós que estivemos na dianteira, fomos nós que estivemos sempre a exigir, a reivindicar e a lutar, ainda que estejam por fazer, estejam por concretizar, mas aí já não
somos nós. De alguma forma, é uma candidatura de continuidade.
É uma candidatura mais do que continuidade, é uma candidatura de continuar a lutar por aquilo que é necessário, mas acima de tudo uma candidatura que se afirma por ter aqui um projeto que é distinto das outras forças políticas, mas que também traz aquilo que é a resposta, porque os problemas são sempre diferentes, mudam, as necessidades alteram-se, e nós comprometemos sim a continuar a lutar pela população, pelo Distrito de Beja, mas naturalmente com novas medidas, novas soluções e prioridades que naturalmente algumas delas são crónicas porque não estão concretizadas, mas outras que resultam até deste contexto pandémico e das respostas que são necessárias implementar naturalmente que a realidade de hoje não é igual há de 2, 3, 4 ou 5 anos, e dizer-lhe também, pela parte que me toca, é diferente com 4 anos de experiência parlamentar do que ter 4 meses como deputado. E é nesse sentido que, naturalmente, a população também sabe que neste momento tem um deputado mais capaz, mais competente, mais conhecedor, mais dominador dos temas e daquilo que é o trabalho parlamentar.
Deputado, e que avaliação é que faz da legislatura que termina, um pequeno balanço desta legislatura que está a terminar e que foi interrompida?
Podemos começar precisamente por aí, pelo facto de ter sido interrompida. Nós não queríamos que ela fosse interrompida. Nós queríamos era responder aos problemas que estavam colocados às pessoas. Nós temos a consciência de que se lançou esta ideia de que o PCP foi o culpado por não ter viabilizado o orçamento do Estado, mas é isto que marca esta legislatura.
Não,
2 anos de legislatura.
Não foi um dos culpados.
O PCP, vamos lá ver, nós...
Falou-se muito em taticismo político.
E claro que foi.
Muito utilizada.
Claro que foi. O Marco está a falar com uma pessoa que fez algumas e participou em algumas das reuniões de avaliação, quer do Orçamento do Estado de 2021, quer daquilo que se perspectivava para o Orçamento do Estado de 2022. E quando nós falávamos com o Governo, nós, quando vimos o Orçamento do Estado, e pudemos dizer ao Governo que o Orçamento do Estado para 2022, o Orçamento de 2022, aquele que o António Costa apresentou ali na reta final do debate, era pior, mais recuado, do que o Orçamento do Estado para 2021, o que tínhamos em curso. A justificação que o Governo dava era de que, mas o Orçamento do Estado de 2021 era para responder à pandemia. E aquilo que nós colocámos é, e aquilo que nós precisamos agora é para responder às consequências da pandemia, económicas, sociais, financeiras, que estão colocadas à população, às micro, pequenas e médias empresas. E uma das coisas que este Governo fez, e soube fazer ao longo destes 6 anos, foi muitas das vezes medidas que foram aprovadas por imposição, no fundo, entre aspas, por aquilo que foi o PCP trazê-lo para este campo político, nomeadamente para a esquerda, que é a única esquerda que entende que existe na Assembleia da República, é o PCP, foi a de que, de facto, não foi concretizando aquilo que foi aprovado. Não foi concretizando muitas das medidas. Ou seja, elas eram contempladas no Orçamento do Estado, eram muitas das vezes contempladas além do Orçamento do Estado ao longo do... E dou os exemplos do hospital, da ferrovia. A ferrovia que veio no Orçamento do Estado, foi aprovado de investimento no Orçamento do Estado.
Estamos
nas mesmas condições. E, portanto...
Mas, aí, acima de tudo, matéria laboral que é bastante cara ao
Marco,
PCP, foi também...
Nós tínhamos em cima da mesa três propostas, três áreas que queríamos que o Governo avançasse. Portanto, nós estamos disponíveis para entendimentos e continuamos disponíveis para entendimentos, mas não pode ser os entendimentos que o PS quer. Também não podemos obrigar o PS a fazer aquilo que não quer. Aquilo que nós queríamos era investimento no Serviço Nacional de Saúde. É ou não é necessário? Estamos preocupados com o Serviço Nacional de Saúde ou estamos preocupados com crises políticas e com eleições? Aquilo que é a melhoria de todos os salários, não só do salário mínimo. É evidente que o Governo preferiu aumentar apenas o salário mínimo e andou sempre ali no salário mínimo. Nós dizíamos, e aqueles que trabalham há 15, 20 anos, 30 anos e estão congelados há 10, 15, 12 anos? E aqueles que precisam, que têm agora, veem o seu salário ser engolido, agarrado, apanhado pelo salário mínimo? Estes têm que ser aumentados, porque já deram muito à sua instituição, já deram muito da sua experiência, já têm muita experiência profissional e têm que ser valorizados. É evidente que o Governo não esteve aí. E aquilo que é os problemas também das questões laborais, porque nós hoje temos pessoas que estão também por essa via, não passam da cepa torta, ou seja, não passam do salário mínimo, porque não existe uma perspectiva de valorização das suas carreiras, não existe perspectiva de valorização daquilo que é a progressão na própria empresa, porque estão com contratos individuais de trabalho, não sabem se estão lá mais 2 anos ou 6 meses ou se vão ser despedidos, não há garantia. A precariedade, não se combate a precariedade, não combatendo a precariedade é sistematicamente a pessoa andar a mudar de emprego e começar todos os anos do zero. E portanto era isto que nós colocávamos, estas três coisas muito simples: dar salários às pessoas, dar rendimentos às pessoas, dar saúde às pessoas e garantias de combate à precariedade. O que é que o Governo preferiu? Preferiu, por ambição política, que claramente o Costa agora a muito custo já diz, maioria absoluta. Ora, quando o Costa pediu a maioria absoluta, isso significou que o que ele quer fazer é ver-se livre do PCP, ver-se livre da CDU. Porque nós não nos podemos esquecer, em 2015 a CDU teve 17 deputados, o PS tinha 89, o Bloco de Esquerda tinha 19. Em 2019, há 2 anos, o PCP e a CDU baixaram para 12 deputados, perdemos 5. O PS aumentou para 108, ficou escassas 8 votos, 8 deputados de ter a maioria absoluta, e o Bloco ficou igual. Quando o PCP perdeu perdeu mandatos, uhum, o PS aumentou mandatos, o Bloco ficou igual. Aquela que é a força decisiva para que o PS tivesse medidas e governasse à esquerda, o que nós assistimos é que o PS ficou mais livre e durou 2 anos esta legislatura. Agora imaginemos o que é que o PS fará se ficar completamente de mãos livres com uma maioria absoluta. Vai fazer o que quer. Costa, quando vem a Beja,
mas
já nem sequer promete.
Mas um caminho que vinha a ser percorrido e que naturalmente fez história naquilo que é a democracia e o sistema político do nosso país, em 2015, com esta aliança entre PS, PCP e Bloco de Esquerda, exigia-se ou os portugueses, de alguma forma, exigiam essa continuidade, a bem da estabilidade. De alguma forma o país foi aqui apanhado de surpresa, ainda que o Bloco de Esquerda já desse sinais desse rompimento, mas exigia-se um outro entendimento entre as forças políticas.
Nós concordamos que exigia-se o entendimento, mas vamos lá ver uma coisa. Estes 6 anos foi, nos últimos 20 anos, o período de maior desenvolvimento económico e social do nosso país. Não foi por acaso, foi porque se deu mais, valorizou um pouco, foi pouco, foram algumas migalhas. É verdade que a população diz assim, bem, era pouco, mas era alguma coisa. E eu digo, é verdade, mas podiam ter sido muito mais. No tempo da Troika, reformas baixas aumentavam cêntimos, 30 cêntimos, 1 euro. No tempo em que estivemos nesta nova realidade da vida política nacional, nós aumentávamos 10 euros por mês. Ou seja, em 6 anos, muitas das reformas aumentaram 50 euros. mas precisávamos de aumentar todas as outras, porque os outros também descontaram muito mais. A verdade é que nós podíamos ter, queríamos esse entendimento, exigia-se esse entendimento, mas não foi essa a decisão. Agora, aquilo que nós temos a consciência é que esse entendimento não pode ser a qualquer custo. Nós fomos até ao nosso limite, eu insisto nisso, nós fomos até ao nosso limite, tivemos reuniões com o PS relativamente, não é negociações, que nós não negociávamos nada. Nós íamos para aquelas reuniões aproveitar a oportunidade que o povo nos deu de termos esta representatividade e de poder tirar dali benefício para quem está absolutamente necessitado dessas medidas. E a verdade é que o PS resistiu, mas resistiu muito. E agora, quando o Presidente da República, que o Presidente da República tem responsabilidades, porque o Presidente da República ambicionou sempre governar o país, nunca o conseguiu. Mas a partir da Assembleia da Presidência da República, a partir de Belém, tem feito a governação também a partir dali, influenciando, até conseguiu provocar aquilo que foi a dissolução da Assembleia da República. Porque em lado nenhum está escrito que, não havendo orçamento, dissolve-se o Parlamento. O que está escrito, não havendo orçamento,
poderia ter
tem 30 dias para apresentar um novo orçamento. Ora, é isso que nós estávamos disponíveis. Um novo orçamento. E António Costa já disse que não vai apresentar novo, vai apresentar o mesmo. Aquilo que nós queremos saber é se António Costa está disponível para entendimentos, que é o que nós queremos fazer, mas não pode ser uns entendimentos quaisquer.
Mas,
só dizer uma coisa, Marco. Não houve aliança nenhuma, como o Marco aí referiu. Nós não fizemos aliança nenhuma.
Acordos.
Fizemos acordos. Vamos lá ver. O Presidente da República atual, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, e também Cavaco Silva tiveram o mesmo comportamento, os dois quiseram acabar com esta solução, só que cada um usou a sua estratégia. Marcelo usou esta situação da dissolução através da não aprovação do orçamento, e porque achava que, e conhece, ele conhece bem António Costa, que é ambicioso e tem a sua intenção de governar com maioria absoluta, mas também na altura Cavaco achou que nós nunca iríamos aproveitar e que não seria possível, e então impôs um acordo escrito, porque achava que nós não precisávamos dele escrito nem de assinar nada. Há uma coisa que toda a gente nos reconhece, é a palavra. Não há um único deputado na Assembleia da República que saiba quando o PCP diz isto, um deputado diz isto ou aquilo, que é aquilo, isto ou aquilo que vai cumprir. A palavra que é dada é a palavra que é honrada, sempre foi assim. Não honramos a nossa palavra e não voltamos atrás, como eu tenho assistido do PS fazer cambalhotas de toda a maneira efetiva, muitas das vezes só na parte do pescoço, porque enfim, já tem uma elasticidade que aguentam tudo e mais alguma coisa, jogam a mão à direita, jogam a mão ao PAN, jogam a mão até a quem lhes der neste sentido o apoio, porque eles andam aqui neste momento a pedir o apoio, que é o que se viu.
Nesse sentido e nestes anos que de alguma forma o PCP e segundo o deputado foi aqui um pouco o fiel da balança, quebrada esta confiança, fica um pouco essa injustiça para com o PCP, mas ao fim e ao cabo os resultados eleitorais também não foram muito benéficos para o PCP, o que de alguma forma se pode concluir que este caminho também não foi muito profícuo para o PCP, com essa redução de presenças. Em que medida é que esta leitura tem fundo? O PCP também pode ter preferido quebrar esta união com o PS em virtude dessa pouca ou dessa menor expressão eleitoral?
Marco, nós nunca tomámos decisão no caso de 2015, de dizer que o PS só não forma governo se não quiser, em função do que era melhor para o PCP ou o que era pior. Pensámos sempre o que era melhor para a população e para as pessoas. É isto que nos orientou. Os resultados eleitorais, pois, eles resultam daquilo que é a expressão democrática do voto, e temos que o respeitar e aceitar. Agora, há uma coisa que nós também percebemos, é que aquilo que melhorou na vida das pessoas, os avanços que ocorreram, foram, nós tivemos a nossa participação. Praticamente tudo aquilo que as pessoas hoje valorizam, de melhoria nas suas condições de vida, de 2015 até agora, 2021, 2022, em que já estamos, fomos nós que estivemos lá, fomos nós que levámos o PS. Agora, se me disser que quem tira os louros dessa melhoria, alteração na vida das pessoas, sei lá, nós reduzimos muito o desemprego, nós melhorámos muito algumas das áreas de produtividade, nós melhorámos, não posso dizer que no nosso distrito tenhamos melhorado significativamente muita coisa, mas melhorámos o investimento na saúde, ainda que no nosso distrito não se traduza efetivamente em mais médicos, em mais acesso, em mais consultas, enfim, mas houve uma melhoria. O caminho que era seguido era um caminho de cortes, de pessoas que... Olha, dou o exemplo dos feriados. Só vou dar aqui um exemplo, os feriados nacionais que o PCP colocou ao PS, que tinham que ser retomados os 4 feriados que eram dados, que foram tirados aos trabalhadores e foram devolvidos. Hoje, toda a gente diz que foi o governo PS de Costa que lhe os deu. O aumento das reformas, até dos aumentos extraordinários que tivemos, é natural que os idosos e os reformados identifiquem como sendo o PS e Costa que lhes deu. Mas fomos nós que tivemos essa intervenção. Mas nós não estamos aqui para numa competição de fui eu ou foi o outro, mas manuais escolares nas crianças, as creches. Aquilo que, no dia em que vier aqui o cabeça de lista do PS, dizer aquilo que interromperam foi atribuição de creches gratuitas às crianças, aquilo que interromperam foi da atribuição de descontos nos transportes, aquilo que interromperam foi a atribuição de mais médicos, isto e aquilo e o outro. Pois ele não foi por iniciativa, jamais o PS sozinho iria dar uns manuais escolares às crianças, jamais o PS sozinho iria fazer com que houvesse uma redução da tarifa dos transportes como houve. Há pessoas que pagavam 200 euros por transporte, por o passe, hoje pagam 40. Há pessoas que tinham condicionamentos em termos da mobilidade e da deslocação. Não, aqui ainda não se verifica isso porque só foi implementado muito, de uma forma muito desigual, mais nas zonas urbanas, nomeadamente Lisboa e Porto, mas que nós também precisamos de aplicar aqui no distrito de Beja, mas é difícil, porque não temos uma rede de transportes, temos uma rede rodoviária deficitária, há pouca ligação, interligação entre os diversos concelhos. Vidigueira não tem nada a ver com Serpa, parece que nem sequer, parece que estão a centenas. A verdade é que, em termos de transportes públicos, estão a centenas, estão a horas de distância. Se uma pessoa quiser ir de transportes públicos aqui para Serpa, como é que faz? É quase um dia para lá chegar. Ora, nós estamos a falar de uma distância que estamos aqui a 50 km de distância. Isto faz-se em transporte individual em 35 minutos, 40 minutos. Isto significa o quê? As pessoas são empurradas para aí. Portanto, se amanhã vier aqui o cabeça de lista do PS de fazer colher os louros daquilo que o PCP o obrigou a fazer, isso não é de surpreender. É preciso é que as pessoas estejam esclarecidas e dizer, calma, não te faças dono daquilo que não é teu.
Muito rapidamente, para avançarmos, ainda assim o PCP mostra disponibilidade para continuar esse caminho junto com o PS?
Convergência, sim, mas na convergência que é necessária. Para resolver os problemas nacionais, para resolver os problemas, se me disserem, estão disponíveis, é porque as nossas propostas que nós apresentamos, sabemos que são as que fazem falta aqui no distrito e no país. Mas se vier do PS uma proposta, que ainda não vi vir do PS uma proposta da construção do novo edifício do hospital, se essa proposta vier, nós estamos lá com ela, aprovámo-la, estamos ao lado do PS. Mas quem nós chamamos para o lado é o PS para o nosso lado. Chamamos o PS para estar ao lado da construção do hospital. Está disponível para construir o hospital, está disponível para concluir a construção do IP8, está disponível para recuperar aquelas estradas nacionais que estão todas degradadas, está disponível para construir a construção em perfil de itinerário complementar entre Beja, Alstrel, Odmira, está disponível para fazer a ligação em itinerário complementar entre Ficalho, Moura, Portel. Se o PS disser que sim, está disponível para aumentar os salários, para fixar cá os jovens, para criar oportunidades para os jovens, está disponível para criar o grande centro agroindustrial no Alentejo, é isto. Esta convergência, nós estamos lá. Agora a convergência que eles querem, nós sabemos qual é.
Já lá iremos esmiuçar um pouco mais essas questões, mas assim muito também, um pouco de forma sucinta, que principais propostas é que a CDU traz à matéria laboral, que continua, como dizia, continua a ser prioritária, as questões do trabalho, a valorização dos salários continuam nessa gênese que é o PCP. Por onde é que passam essas prioridades nesta candidatura?
Isso, as prioridades do PCP conhecem relativamente àquilo que é a área laboral. Mais do que dizer quais são as prioridades, é como é que elas se concretizam. Como é que nós conseguimos aumentar os salários? Como é que nós conseguimos fazer com que as pessoas se fixem e tenham aqui uma dinâmica económica? Aquilo que nós colocamos, de facto, é prioridade, porque entendemos que o elemento decisivo para a distribuição da riqueza é o salário. Mas tem que ser com um salário justo. Porque muitas das vezes as pessoas chegam ao final da vida de trabalho e confrontam-se com uma reforma baixa, baixíssima. A média de reformas no nosso distrito anda por um valor mensal de 300 e qualquer coisa euros. Aquilo que nós dizemos é que só há baixas reformas porque houve baixos salários. E é isso que nós queremos que exista. O elemento decisivo para que as pessoas possam ascender a um padrão de vida melhor é pela valorização salarial. Isso tem um efeito absolutamente diferenciador naquilo que é a dinamização económica. As nossas empresas, 99% das empresas no nosso distrito e no país, são micro, pequenas e médias empresas que não vivem da exportação, mas vivem do consumo interno. Só lá vai consumir quem cá reside e quem tem dinheiro. Se nós não tivermos dinheiro, não vamos ao restaurante, não vamos à artesaria, não vamos ao cabeleireiro, não vamos ao pronto a vestir.
Ou seja, o aumento salarial será sempre uma solução para a dinâmica da
economia. O aumento salarial é uma solução, mas há coisas que nós temos que trabalhar também em conjunto. A precariedade é fundamental para que as pessoas tenham perspectiva de melhoria das suas condições no trabalho, mas há uma outra questão que é muito importante, que é nós temos que ter uma economia diversificada. A base económica não pode ser só... Nós, naturalmente, estamos numa região que a base agrícola em termos da economia é fundamental, mas precisamos avançar para ter a fixação de indústria. Naturalmente que a agroindústria é aquela, porque nós temos mais perfil, que trará condições para responder também às expectativas dos próprios jovens. Os jovens têm expectativas do mais diverso. Nem todos querem ser agricultores, nem todos querem trabalhar na agricultura. Uns querem trabalhar na gestão, outros na administração, outros no digital, outros na comunicação, outros na informática, enfim, nas mais diversas áreas. Ora, se nós tivermos uma base da economia diversificada que vai desde da produção agrícola, da produção primária, até aquilo que é, passando pela indústria até aos serviços, pode surgir aqui uma mais vasta gama de oportunidades para os jovens. E é isso que falta para cá, fiquemos com os jovens, para fixar esta mão de obra e para permitir que venha para cá gente em idade ativa e jovens. Mas isto faz-se só que tivermos serviços públicos. Aqui é que está o problema. É que nós precisamos do investimento público. Se nós nos tiram as freguesias, se nós nos tiram os postos de saúde, nomeadamente as extensões de saúde, se encerram, se não as abrem, se nos tiram as escolas, se vão fechando porque não é feito, porque olha-se na perspectiva se dá ou não dá lucro e não na perspectiva de servir a população. Se nós não sabemos se temos a obstetrícia, o serviço de obstetrícia para o meu filho ir lá nascer, se está naquele dia ou não está aberto. Se eu não sei se tenho a consulta do hospital, a urgência do hospital de Serpa a funcionar, porque estes investimentos públicos são fundamentais. Ora, estes investimentos públicos atraem também investimento privado. E as duas coisas criam a coisa que é decisiva, que é o emprego. É preciso termos emprego e, quando tivermos emprego, com salários e com direitos. E é isto que faz com que exista uma economia mais dinâmica, mais próspera, produzir riqueza. Esta questão da produção nacional é importante, porque em tempos houve, e ainda há em Portugal, forças políticas que continuam a defender isso, que é mais barato comprar lá fora do que produzir cá. Ora, a pandemia mostrou. Uma simples máscara para a proteção da Covid, nós comprávamos tudo na China. No dia em que precisávamos, os chineses também precisavam delas para eles. Portanto, não as tínhamos cá para nós. Nem tínhamos uma fábrica. Tínhamos apenas uma que produzia, que não conseguia dar resposta. Portanto, nem tínhamos fábricas que produzissem equipamentos. Portanto, fomos degradando toda a nossa indústria. Nós, com a integração europeia, naturalmente as pessoas podem dizer, lá vão lançar outra vez o PCP a falar da União Europeia. Pois, a verdade é que confrontámos a nossa economia, que era absolutamente débil, uma economia fraca, vinda de 40 anos de ditadura, com umas economias fortes, como era a economia alemã, a inglesa, a belga, a holandesa, enfim. Estas economias foi como nós chocarmos uma panela de barro com uma panela de ferro. Damos este exemplo para as pessoas perceberem. A destruição da panela de ferro é garantida, não é? Num choque. Portanto, o que é que nós precisamos? Precisávamos que houvesse investimento, apoio para que a nossa indústria, ao invés de ser desmantelada, nós tivemos o maior estaleiro naval do mundo, a Lisnave. Tivemos o segundo maior estaleiro naval da Europa, a Sete Nave. Nós tivemos os próprios estaleiros navais de Viana do Castelo. Tudo, para não falar daquilo que é os setores estratégicos que fomos colocando nas mãos dos ricos. Quer dizer, até um postado que poderia ser benefício para todos nós, não servia e serve para empresas chinesas, para empresas canadianas, para empresas francesas, como é o caso da Portugal Telecom, que agora é MEO Altice, que são dos franceses, para a ANA, aeroportos nacionais, quer dizer, onde as companhias aéreas poderiam pagar.
O PCP,
ao Estado português,
sempre foi contra essas privatizações.
Obviamente, então, a ANA Aeroportos é o principal entrave ao facto do nosso aeroporto não levantar voo. Está a ganhar, aliás, comprou a ANA, porque a Vinci comprou a ANA, que é uma multinacional francesa, Vinci ou Vinci, ou Vinci, não sei como é que se diz este nome, depende da forma como nós a lemos, se for em francês será Vinci. A verdade é que esta empresa comprou a ANA Aeroportos, que era uma empresa pública, que geria os aeroportos nacionais, onde as empresas que aterravam e estacionavam os seus aviões, ou seja, parqueavam os seus aviões, tinham que pagar a placa. Hoje, quem ganha com esse dinheiro é essa empresa, e enquanto está a dar lucro os milhões e milhões de passageiros que passam por Lisboa, por Faro ou por Porto, não quer fazer o investimento que é necessário fazer aqui no aeroporto de Beja, e é isto que, é isto que nós colocamos. Então, quer dizer, estas empresas estratégicas, como é o caso da Galp, como é o caso da EDP, que poderiam estar a contribuir para a melhoria das condições de vida, até do pagamento nos custos com a eletricidade e tudo mais, não está a servir de engordar os bolsos dessas multinacionais, de outros, onde a riqueza que é nossa sai daqui e vai para outros lados. Era isto que nós deveríamos ter. E continuamos a lutar por isso. Este setor
o objetivo do PCP é não deixar essa riqueza sair e distribuí-la.
A riqueza deve, primeiro que tudo, servir para a população que a produz, desde logo pela distribuição, pelos próprios trabalhadores. Esta é que é a questão. Agora, as pessoas dizem, o PCP quer privatizar de tudo. Não, o PCP, neste momento, o que o PCP coloca, e temos nas nossas propostas e no nosso manifesto, é os setores estratégicos, de uma forma, naturalmente, não poderá ser tudo de um dia para o outro, ou da noite para o dia, dos setores estratégicos retomarem o controlo público, para que, olha, dou um exemplo. Se nós tivéssemos uma Galp que hoje, se alguém que vá pôr gás óleo paga cerca de 1,70€ por litro na BP, na Repsol, enfim, nessas companhias multinacionais estrangeiras, se tivéssemos a nossa companhia a vendê-lo, não esse valor, mas a vender, por exemplo, a 1,50€, nós hoje as outras também baixariam. Portanto, esta concertação de preços que existe é feita por essas multinacionais que dominam e controlam isso. Quem é que paga? Pagamos nós.
Muito bem, temos de avançar, e até porque é um tema que está na ordem do dia, que é a questão da saúde, setor com dias difíceis na região, mas de forma transversal em todo o país. Há uma possível perda de especialidades no Hospital Distrital de Beja, onde a falta de profissionais é uma das grandes carências. Ontem mesmo houve a demissão de 12 chefes de equipa das urgências do Hospital de Beja. Como é que a CDU, e numa reação naturalmente a esta questão, a esta demissão, como é que vê esta saída destes profissionais? E de forma geral, que avaliação faz à saúde na região?
Bem, antes de mais, Marco, permita-me que faça uma pequena correção. Os profissionais não saíram, apenas demitiram-se das suas responsabilidades de chefes de equipa. Dizer que este serviço de urgência nem sequer tem diretor de serviço. Todos os serviços têm que ter um diretor de serviço, que é um médico, que é diretor do serviço, mas ninguém se chega à frente, naturalmente, porque o problema é de tal maneira grave, ninguém quer dirigir aquilo que não é dirigível. Neste momento é ingovernável. Os profissionais continuam lá, mas se lhe dissesse que estava surpreendido, não estava. Nós trouxemos em 2018 a Comissão Parlamentar de Saúde ao Distrito de Beja a visitar o hospital. Já na altura identificámos que precisávamos de 52 médicos. das mais diversas especialidades. Nós fomos dos hospitais melhor reconhecidos aqui há uns anos. Quando falo há uns anos, infelizmente, já há mais de duas décadas. Éramos hospital escola, éramos hospital referência, éramos hospital para onde os médicos gostavam de vir aprender. Mas o desinvestimento tem sido tal, e também a falta de capacidade dos sucessivos conselhos de administração, que estão mais comprometidos com quem os nomeia para lá, ao invés de estarem comprometidos com os trabalhadores que lá estão, com a população, com os utentes que servem, calam-se, porque querem manter o seu lugarzinho enquanto o governo dura, e não se vê aquilo que é, de facto, uma política diferenciadora para estas regiões do interior e para estas regiões carenciadas. Temos ido perdendo especialidades. Esta situação da urgência é uma situação que é absolutamente preocupante, porque os médicos pediram escusa da sua responsabilidade em termos daquilo que acontecer para os utentes, porque não conseguem já garantir a segurança nem a qualidade do atendimento, porque estão extenuados, atendem muito além. Isto é praticamente como se...
Isto levanta um alarme aqui na opinião.
Um alarme, mas tem sido um pouco por todo o país. Porque nós temos de dizer uma coisa: o Serviço Nacional de Saúde é a nossa sorte, é a melhor coisa que nós temos em termos de saúde, e aquilo que nós sabemos é que não o podemos degradar mais nem permitir que se degrade mais. Esta situação que está colocada não só na urgência, como praticamente em todos os serviços, nos centros de saúde é a mesma coisa. É como se nós disséssemos uma pessoa que vai fazer maratona, mas que quando chegasse à meta estava a terminar os 42 km, dissesse assim: espera lá, e agora ainda tens que fazer mais 42, porque a meta agora passou a ser lá mais à frente. Ora, isto estoura com as pessoas, rebenta com elas, e estão há 2 anos a dar mais do que aquilo que eles até imaginavam que podiam dar. E aquilo que nós colocámos e apresentámos estas soluções ao Governo, e continuamos a colocá-las, temos nas nossas propostas, que é dedicação exclusiva. Eu vou deixar aqui qual é a ideia. A ideia é que os médicos, enfermeiros e os profissionais de saúde que queiram dedicar-se única, exclusivamente ao hospital, ao Serviço Nacional de Saúde, recebam mais 50% do seu salário, que já existe atualmente ainda alguns poucos médicos, porque essa medida já existiu no passado, só que depois aqueles que querem o negócio da doença, até a própria ordem dos médicos, e muitos daqueles que dizem defender o Serviço Nacional de Saúde, mas eles defendem é o privado, levam os profissionais de saúde para o privado, esses têm tido uma atitude de que destruir essa medida, que era fixar as pessoas pelo incentivo remuneratório, porque pagava-se mais 50%. Um exemplo: um médico ganha 2 mil euros passava a ganhar 3 mil euros, e contabilização do seu tempo, do tempo de carreira, e mais 25, quando trabalham 3 anos, contam-lhe 4 anos de profissão. Ou seja, progrida mais, por essa via também aumenta o seu salário. Estes incentivos fazem a diferença, mas o Governo não quer fazer isso. E estamos a perder todos os dias profissionais de saúde. Eu vou dar o exemplo.
Isso travaria a saída para o privado.
Porque nós conhecemos aquilo que é o gosto. Ainda ontem a doutora Vera disse que os médicos, para vir aqui trabalhar por o mesmo que lhe pagam em Lisboa, ficam em Lisboa, não vêm para cá trabalhar. Muitas vezes até ganham mais lá do que virem cá. Portanto, nós precisamos fazer uma diferenciação para fixar os médicos. Quem diz os médicos diz outras áreas, também precisamos de fixar. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Eu vou dar um exemplo para que as pessoas percebam. Vejam bem o que o privado faz, e o que muita gente que diz defender o Serviço Nacional de Saúde concorda. Se nós queremos aumentar as listas de espera para as cirurgias, basta tirar um elemento fundamental das equipas de cirurgia, que é o anestesista. Nós estamos confrontados, temos falta de anestesistas, e estrategicamente o privado vem-nos buscar os anestesistas, pagando-lhes bastante mais. Obviamente eu não vou criticar um trabalhador que procura o melhor para si, não é nele que está o problema. O tal problema está é quem não lhe paga, justamente. Exatamente. Ora, levaram-nos os anestesistas, e nós, como é que nós, o que é que nós temos que ir fazer? Temos que ir mandar as pessoas para o privado para serem lá operadas, comprar ao privado. Nós pagamos mais de 4 mil milhões, aliás, neste momento estamos a pagar cerca de 5 mil milhões de euros por ano do orçamento do Estado da Saúde ao privado, porque não temos capacidade de o fazer, temos que ir comprá-lo em exames, em tudo. O exemplo da radiologia é o maior exemplo. A ressonância magnética em Beja, neste momento, a radiologia de Beja não pode receber, não tem autorização para receber médicos.
Mas o Serviço Nacional de Saúde deve encontrar no setor privado, ou até mesmo no setor social, um complemento àquilo que são as debilidades ou a falta de resposta?
Obviamente, quando se fala assim, isto é para disfarçar que não é um complemento, é uma dependência. Aquilo que se criou, porque o privado financia-se no público. Quando desvaloriza e percebeu que é pela via dos profissionais que mais é onde mais ataca, é como se desferisse um golpe certeiro ao coração do Serviço Nacional de Saúde, é atacar pela via dos profissionais, retirando-lhe os profissionais de saúde, degradando-lhe as carreiras, degradando-lhe os salários, o privado retira-lhe os profissionais de saúde e fragiliza o Serviço Nacional de Saúde. Ora, o que é que lhe cria? Dependência do privado. Nós, obviamente, onde o Serviço Nacional de Saúde não conseguir chegar, nós entendemos que supletivamente pode haver um serviço, mas tudo deve ser feito para termos um serviço público. Nós já tivemos médicos por todo este distrito, não faltou médicos. Nós lembramos bem do que foi o serviço público à periferia na década de 80, 70 e 80, logo após o 25 de Abril, que trouxe condições extraordinárias. Aliás, eu vou dizer, nós, o Distrito de Beja, tivemos 100% das nossas crianças vacinadas. Tínhamos os cuidados de saúde primários, era algo espetacular, lindo, pela forma como conseguíamos chegar às escolas, como conseguíamos chegar às populações, em todo. Não havia um canto deste distrito onde não fosse lá o médico, a enfermeira, e tínhamos essa assistência. Hoje não temos, parece que andámos para trás, e andámos para trás. Foram-nos retirando o serviço público. Ora, o serviço público tem que ser aquilo que é preciso. Se um privado vai gastar dinheiro num hospital ou num hotel, então se me dá. O que não posso é, já que o privado construiu o hospital ali ao lado,
mas
já não vou construir.
Mas que opinião é que tem sobre isso? Em relação à possibilidade de surgir um hospital privado agora em Beja?
É muito preocupante. Desde logo do ponto de vista daqueles pequenos consultórios que estão ali em Beja e estão aqui noutros concelhos. Porquê? Porque esses consultórios, nós precisamos deles. Porquê? Porque criam emprego, são médicos que estão ali fixos, e se abrir um hospital privado, vai fechar muitos desses consultórios, porque as pessoas vão ao hospital privado. O hospital privado vai retirar profissionais do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente do Hospital de Beja. Se temos dificuldades em contratar médicos para o Hospital de Beja, mais vamos ter, porque o hospital privado
então,
está ali a fazer a concorrência.
Onde é que surge aí a urgência da construção da segunda fase do hospital?
A urgência, basta a gente entrar no recinto do hospital e vimos logo a quantidade de contentores que ali temos. Isso significa que o edifício já não permite corresponder àquilo que é a prestação de cuidados atual. Nós precisamos de uma consulta externa nova.
Já houve essa recomendação por parte da Assembleia da República?
Já houve, pela iniciativa do PCP, mais que uma vez, que nós levámos, foi aprovado, até com a cabimentação da verba, está lá contemplado 25 milhões de euros. Naturalmente que tem que ser feita uma revisão do projeto. O projeto já tem vários anos, a última vez que foi revisto foi em 2009, o projeto é conhecido. Aliás, foi caricato ter saído quando divulgaram o Presidente da Câmara de Beja, conhecido dirigente do PS, quando divulgou, todo contente, e anunciou o hospital privado em Beja, a fotografia que saiu na comunicação social foi precisamente do nosso hospital, que é lindo, que é espetacular. Se ele for concretizado, ele terá condições para responder uma nova urgência, um novo bloco operatório, novas consultas externas, até mesmo uma unidade de cuidados paliativos.
Mas nada disso funciona.
Sem profissionais. Pois, mas nós também não podemos ter profissionais sem ter condições para eles. E se alguma coisa tem que andar à frente é as condições, é as infraestruturas. Eu dou o exemplo de como estava a dizer há pouco, da radiologia. Nós não podemos receber médicos para vir aprender radiologia. Não podemos receber internos, médicos internos no serviço de radiologia. Porquê? Porque não temos ressonância magnética. A ordem retirou-nos a idoneidade formativa. Não nos autoriza. Ora, se não vêm para cá aprender, também não vêm para cá trabalhar. O que nós precisamos é ter condições, porque, olha, eu sou profissional de saúde. Isso aí. Quando eu terminei o curso, há 26 anos, perguntaram-me se eu queria ir trabalhar para o Hospital de Serpa. E eu disse que queria ficar em Serpa, em Beja, porque em Serpa, em Beja, tinha uma oportunidade completamente diferente de melhorar a minha capacidade profissional. Era aqui que eu me desenvolvia melhor do que em Serpa. E estava certo, porque nós estamos a ver o que é que vai, o caminho que vai o Hospital de Serpa. Não era que eu não tivesse gosto de ficar na minha terra, ou maior prazer em poder ajudar aquelas gentes. Agora, a verdade é que, como profissional de saúde, ali a oportunidade era mesmo de me fecharem as portas todas. E é isso o exemplo. Nós tivemos o investimento, de certeza absoluta, e temos melhoria.
Temos de avançar, porque também já fez referência também à questão da ferrovia. O PCP também tem se pronunciado muito sobre a questão da da eletrificação da linha, do troço Casa Branca Beja, mas também a chegada à Funcheira. Há aqui agora uma novidade, chamemos-lhe assim, que é um estudo que já foi colocado em Diário da República, para a ligação ao aeroporto de Beja, uma ligação direta que de alguma forma poderá conferir aqui um outro estatuto à infraestrutura. Que opinião e que proposta é que tem neste sentido o PCP, a CDU?
Entendo que não responde àquilo que é necessário. Nós estamos a falar de uma linha que é uma das linhas mais antigas do país, a linha do Alentejo, que liga a Lisboa via Casa Branca, Beja, até o Algarve, apanhando a linha do Sul. Ora, o que acontece é que o que o Governo quer fazer lá para 2029, na melhor das hipóteses, se não houver atrasos, e que há quase sempre estas ditas derrapagens, é de fazer um ramal ou a eletrificação entre Casa Branca e Beja, fazendo uma variante pelo aeroporto. E o que nós precisamos para o desenvolvimento efetivo do nosso distrito é potenciar toda a linha, eletrificando-a toda. Estava a criar o ramal de Beja. Nós não precisamos do ramal de Beja. Nós precisamos da linha do Alentejo eletrificada em toda a sua extensão, potenciando a ligação entre o Porto de Sines à Europa. Isto significa o quê? Significa que temos que fazer uma concordância antes de Casa Branca para que vá ligar a Évora e a Europa. Esta ligação chama-se o Interland, ligando aquilo que é a potência que tem o Porto de Sines com a vertente de carga. Nós precisamos, e também não precisamos ficar a ver passar comboios, precisamos ter condições para poder também aquilo que é o nosso centro agroindustrial que deveríamos ter, exportar daqui quando for para exportar ou enviar carga para outra parte do mundo. A verdade é que nós vamos ter aqui uma situação que é: as obras em Beja ou param ou ficam pelo meio. E aquilo que nós exigimos e continuaremos a lutar é que se concretize aquilo que está aprovado. E o que está aprovado é a ligação entre Casa Branca, Beja, passando por o aeroporto, ligando Beja à Funcheira e permitindo uma política de mobilidade por ferrovia completamente diferente. Mas se não se for feito a concordância antes de Casa Branca, nós teremos aqui uma situação, apenas passamos a ir de comboio elétrico em vez de ir a diesel, como nós temos. Já não é mau, mas nós também existe, e esta solução que existe é 840 km ou 200 km/h. O que significa é que podemos ir de Beja a Lisboa em 45 minutos ou numa hora e 5. E a eletrificação, já que vamos eletrificá-la, então que façamos o investimento, porque não vamos fazer
o aeroporto de Beja já seria catapultado com essa escolha?
O aeroporto de Beja não precisa de favores. O aeroporto de Beja tem tal maneira condições que no dia em que ele sair do deserto, porque ele não tem acessibilidades, está ali plantado. Se ele tiver acessibilidades de rodas e ferroviárias, não tem favores. Não precisa de favores, porque as próprias empresas procuram-no.
Mas os próprios investidores procuram. O PCP e a CDU continuam a ver o aeroporto de Beja não como alternativa, mas como um complemento a Lisboa, naturalmente. E a Faro?
O aeroporto de Beja não tem que ser, apesar
porque há aqui
de
um arrastar de tempo. Não, o Montijo começa a perder cada vez mais terreno. E a solução parece tardar.
O aeroporto de Beja não pode ser, apesar de, tem que ser para além de. Nós só temos três aeroportos em Portugal, três aeroportos internacionais. O nosso já foi desclassificado por Passos Coelho para terminal civil. O nosso aeroporto tem que ser o quarto aeroporto do país, para que permita descongestionar Lisboa. Nós neste momento só conseguimos, em termos de passageiros, só permite ano a utilização por 1.400.000 passageiros. Isto é muito pouco quando Lisboa precisa de escoar cerca de 10 a 15 milhões. Ora, no aeroporto de Lisboa não permite, de Beja não permite isso. Mas já aliviava alguma coisa. E se for feito investimento ainda alivia mais. Mas passageiros, mas também carga, parqueamento de aeronaves. Também é componente militar. Nós estamos a falar de um aeroporto que tem duas pistas de aterragem e de descolagem, que permite uma utilização extraordinária, tendo em consideração as condições geográficas que nós aqui temos. Permite voos noturnos, o que em Lisboa não permite. Eu não estou a dizer que em Lisboa não se faça. Eu não sou defensor da política de dizer ou faz lá ou faz cá. Não. Os outros têm direito, mas nós também temos. Se fazem um hospital, seja onde for, seja em Évora, seja onde for, o nosso também tem que ser. Se fazem, onde fazem os investimentos dos outros lados, nós também temos direito ao investimento. Eu não sou daqueles que é, se faz de um lado, agora já não fazem aqui. Não, 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 não. Mas nós continuaremos a lutar.
Tendo em conta a dimensão do nosso país, a nossa fragilidade também económica e de recursos.
Ó, Marco, essa fragilidade é sempre para os mesmos. É sempre para a Beja. É sempre aí é que nós temos razão de queixa. Não é porque os outros têm. Os outros fazem bem a lutar. Eles não fazem mais que é o papel deles e a responsabilidade deles. mas nós é que precisamos de concretizar cá. É sempre para os mesmos. Não há dinheiro, mas é sempre para nós. Não há
rodovia,
dinheiro,
deputado. Como é que vê, e naturalmente acaba por esta lógica da mobilidade estar tudo interligado, a questão rodoviária, A26 e P8, para já a chegar até Beja, ainda que com alguns anos ainda de distância, mas o PCP continua a defender a sua chegada à fronteira,
claro,
com Espanha.
A rodovia é a mesma coisa, pode vir aqui até o candidato do PS dizer que o dinheiro não dá para tudo, não chega para tudo. Chega, até se chega para pagar 7 mil milhões por ano em PPPs, se chega para pagar, meter nos bancos o que tem metido, também tomem coragem política, decisão política, que é, aí é decisão política, e assuma a reversão dessas PPPs e coloque o investimento, esse dinheiro que colocam nas mãos dos outros, coloque no nosso investimento. Ou a rodovia é fundamental, ou seja, a rodovia, neste momento, se não tivermos aquilo que é a construção do IP8 em perfil de autoestrada, sem portagens, porque se tiver portagens também não nos serve, porque vem-nos aumentar o custo, a deslocação a Lisboa passa a ser incomportável, muito superior àquilo que é o custo do combustível, e portanto vamos ter que pagar os produtos que para cá chegam. Quando cá chegam, vêm substancialmente mais caros. Nós vimos o que aconteceu com os fins das secutes, os fins da criação das secutes, onde não havia pagamento a portagens, agora há portagens, e houve empresas que já nem querem lá ficar tampouco, porque não fixam, porque lhe custa mais o transporte para lá. Aquilo que nós precisamos é de um investimento, não só no IP8, no IP2, que ainda existem situações por corresponder e por terminar, mas também naquilo que é toda a rede viária e, nomeadamente, naquilo que é os itinerários complementares. Falo, por exemplo, da ligação do Algarve. Cá está o exemplo, quando chega à Beja tudo para. O investimento que vem de Vila Real de Santo António, do IC27, que deveria vir ligar a Mértola em perfil de itinerário complementar até ao IP2, ali junto à ligação que vai para Mértola, quem vai daqui para Castro Verde. Ora, nós estamos a falar do investimento que já tem uns 15 anos em que foi suspenso e que já deveria ter sido concretizado. Há condições, atravessámos períodos de condições económicas e financeiras e políticas para ter sido feito o investimento e não o fizeram. Não o fizeram porque cá está, é sempre a mesma e a velha história. Nós aqui somos 50 mil votos, isso para eles não significa
nada. Estamos mesmo quase no final, mas ainda tenho aquilo que é a imensidão de Alqueva, que é o grande projeto que está na região, que transformou a mesma nos últimos anos, com uma outra dinâmica económica, comercial e social, apesar das polémicas com as culturas, as monoculturas intensivas, super intensivas. Há também um crescimento na área de regadio que está em andamento e que até inclusive está a ser contestado, e que ontem mesmo viu a Zero dar um parecer negativo a esse regadio 2030, cujo projeto é coordenado pela EDIA. Muito rapidamente, que olhar para Alqueva, mas também a dimensão deste projeto e aquilo que ele já transformou a região, não obrigaria a uma solução rápida em tudo isto que estivemos aqui a falar, na ferrovia e na rodovia?
Obrigaria a que nós tivéssemos outra capacidade de produção de alimento para até combater aquilo que é a necessidade de garantir a soberania alimentar. Nós temos uma balança alimentar absolutamente desequilibrada. Compramos muita coisa. Certamente não conseguiremos produzir tudo o que as pessoas precisam de se alimentar, mas poderíamos ser muito mais autossuficientes, ou seja, produzir muito mais hortofrutícolas, cereais, enfim. Agora, este modelo, o que é que está a fazer? Marco, repare bem nestes números. Um olival de super intensivo dá de lucro, ou seja, depois de pagar tudo, trabalho e pesticidas e tudo, dá 5 mil euros de lucro por hectare. Portanto, e isto, o que eu questiono é quanto é que desta riqueza fica cá, nem pela via dos salários, nem porque é para fundos de investimento, muitos deles espanhóis e de outras regiões, que estão a levar daqui esta riqueza. Esta terra é nossa, esta água é nossa. Os nossos agricultores deveriam continuar a produzir e a produzir outras coisas, tomate, outros produtos, batata. Mas depois, se não lhes é dado incentivos, se o governo não dá apoios, em termos de... Pois os espanhóis põem cá e os franceses põem cá a batata a 5 e a 10 cêntimos, que nem dá
então
para pagar
a grande falha
a
neste momento é o complemento agroindustrial do projeto.
A falha é o que é que nós queremos fazer da produção nacional, porque o problema dos agricultores é o rendimento. Os agricultores vão para o olival porque é o que lhe está a dar rendimento, e aliás os agricultores agora estão a trocar o olival intensivo, por super intensivo, porque lhes dá mais rendimento, nem precisam ter trabalhadores lá, alugam a máquina vai lá dia e de noite, suga e aspira-lhe as azeitonas e depois toma lá 5 mil euros por hectare. Portanto, o que nós precisamos é de emprego, emprego com direitos, emprego diversificado, produção. O Alqueva, nós sempre defendemos o Alqueva, mas não era este Alqueva. Nós defendemos um Alqueva que sirva à região como motor de desenvolvimento do Alentejo e não neste momento que está a criar aqui grandes riquezas e fortunas, mas não para nós, não está a ficar cá a riqueza. A riqueza é evidente que aumentou um pouco em algumas áreas, houve uma outra empresa que vende peças ou uma outra empresa que faz os sistemas de reggae por aí fora, mas a maior parte não está seria isto se nós tivéssemos outra Alqueva?
Muito bem, deixo uma outra questão que é importante também para o PCP, que era a regionalização, ficará para o debate da próxima sexta-feira. Ficamos por aqui, agradecer mais uma vez essa presença. O candidato cabeça de lista da CDU pelo Círculo Eleitoral de Beja, João Dias, foi o nosso convidado de hoje.